Os pronunciamentos do Presidente da República e do MPLA foram feitos na abertura da 6ª Sessão Ordinária do Comitê Central do Partido que lidera, realizada no passado dia 25 de janeiro. Na mesma ocasião, José Eduardo dos Santos afirmou que alguns militantes do seu partido que ocupam funções partidárias e político-administrativas não tratam no exercício das suas obrigações os assuntos de forma objetiva, na base das leis e dos regulamentos do partido, e colocam questões subjetivas e pessoais acima dos interesses gerais, gerando contradições, atritos e incompatibilidades com outros quadros. Para o líder do partido no poder, a situação mais grave é a que temos hoje na cidade de Luanda, onde estas contradições e incompatibilidades do género estão a prejudicar o trabalho do partido e do Estado. Estava a citar palavras de José Eduardo dos Santos. O pronunciamento do líder do MPLA provocou acesos comentários entre a classe política nacional e nos órgãos de comunicação social, sobretudo privados, que já admitem uma possível exoneração do atual governador de Luanda e primeiro secretário provincial do MPLA. Para o jurista Lindo Bernardo Tito, as desinteligências por que passa a governação de Luanda têm a ver com o próprio modelo político e administrativo adotado pelo presidente José Eduardo dos Santos.
Deixa-me dizer com honestidade que a situação de desentendimento ou desinteligência dentro da cúpula que dirige Luanda resulta exatamente de um modelo de administração que o próprio Presidente da República, na qualidade de titular do Poder Executivo, adotou para a província de Luanda. Quando não se faz um estudo preliminar para criar novas instituições, novos órgãos, novos serviços, ou seja, o que for do ponto de vista da administração, o resultado é depois conflito de competência entre várias personalidades que exercem função administrativa numa determinada circunscrição política territorial. E o que está a acontecer com Luanda? A nomeação do presidente da cidade de Luanda trouxe consigo situação de clarificação das competências deste com o do governador provincial. Não é possível coabitar no mesmo território duas entidades com poderes executivos, que é o governador com poder executivo em relação a Luanda e o presidente da cidade de Luanda também com poder executivo em relação à cidade de Luanda. O modelo funcionaria se um deles tivesse apenas que exercer poderes não executiva, mas de tutela sobre o outro. No caso, seria o governador da província de Luanda, que é naquela perspectiva evolutiva para a efetivação das autarquias locais. Repare, por exemplo, o presidente de Luanda teria sobre si o controlo dos distritos de Luanda. E o governador de Luanda teria sobre si também o controlo do próprio presidente de Luanda, porque está na sua circunscrição, tendo em conta que a política de transformar Luanda numa cidade metropolitana e com esse estatuto administrativo não dissociou-se do ponto de vista de ligação hierárquica com o governador de Luanda. Manteve-se. E também o governador tem a competência de a exercer seus poderes de executivos sobre os outros municípios da província de Luanda. Bom, o estatuto do presidente da cidade de Luanda não foi muito claro em relação a isto. Nem houve sequer mexida em termos do estatuto orgânico do governo provincial de Luanda, que é uma exceção diferente dos outros governos provinciais. Logo, a incompatibilidade do ponto de vista de exercício das funções administrativas resulta daí.
O analista político Bernardino Neto considera que a governação de Luanda carece de uma estratégia realista, a julgar pela falta de sustentabilidade dos vários projetos já ensaiados.
Fala-se da cidade de Luanda ser uma cidade muito complexa, mas até hoje a sociedade por si só não sabe que cidade nós temos. Qualquer que seja a cidade, ela se constrói em quatro pilares. Nós temos de saber se a nossa cidade é uma cidade de produção, temos de saber se a nossa cidade é uma cidade de consumo, temos de saber se a nossa cidade é uma cidade de intercâmbio. Depois destes três pilares, vamos buscar um quarto, que é o sentido da sua gestão. Mas nós temos de identificar se esta cidade é uma cidade, conforme dizia, de produção, de consumo ou de intercâmbio. Nós, a cidade que nós temos, e aliás as sociedades africanas têm esta característica, é uma sociedade completamente informalizada. Do ponto de vista espacial, nós temos uma área que é urbana, urbanizada, onde estão todos os equipamentos sociais, mas ao longo da sua extensão vamos encontrar uma descontinuidade dos seus territórios. Vamos encontrar os chamados mucetes. Ali a vida é precária e falta tudo, falta água, falta energia, falta, enfim, um conjunto de situações. Se nós não tivermos visão, não tivermos instrumentos de governabilidade, por mais que venhamos a mudar os governadores, 1, 2, 3, 4, 5, 10 governadores, 20, 30, nós vamos sempre ficar no mesmo contexto. Porquê? Porque os instrumentos estão ali disponíveis, mas as nossas mentes estão fechadas. Não se abrem para o diálogo, para pensarmos de que os métodos tradicionais das sociedades antigas, onde tudo era muito pequeno e tudo era facilitado, hoje, aliás, os próprios economistas dão-nos essas lições, de que os recursos são sempre escassos. E sobretudo em sociedades como as nossas, onde falta tudo, onde tudo é feito atrás das emergências. Então vamos usar os instrumentos, vamos usar um planeamento estratégico numa visão de 4, 5, 10 anos e por ali vamos poder aferir o que é que nós estamos a fazer e o que é que nós não estamos a fazer. Agora, conforme nós andamos, é uma sociedade onde nós temos uma chuva de iniciativas, mas todas elas acabam por descambar no vazio, porque essa chuva de iniciativas não tem qualquer sustentabilidade. E vamos então olhar que pelo governo de Luanda vão passar Simão Paulo, vão passar Job Capapinhas, vão passar Bento Bentes, enfim, vão passar Francisco do Espírito Santo. Que nós não temos qualquer situação. E depois, quando paramos no tempo, há sempre um dedo acusador. De que não, politicamente, não sei. Não é nada disto. É
mas, Bernardino, nós podemos associar essas declarações do Presidente da República, portanto, àquilo que foram as consequências dos resultados que o MPLA teve a nível da cidade de Luanda?
Bem, eu não diria muito, porque os resultados já estão consolidados. Os resultados estão consolidados. Se estes resultados estão consolidados, agora vamos ter exercício de gestão. E vamos olhar para esta figura. Ela, em termos de políticos, é uma pessoa que é bom de teatro político. É bom. Mas, hoje por hoje, este teatro político precisa estar sustentado sobre resultados.
Por outro lado, o lindo Bernardo Tito afirma que o modelo de acomodação de interesses tem causado muitos prejuízos para a governação da cidade de Luanda.
O próprio Presidente da República está a colher o que ele plantou. Ele plantou aquilo que foi mal pensado e estrategicamente não havia preparação. E consequências é o que existe hoje. Mas politicamente, parecia-me que, por parte do Presidente da República, titular do Poder Executivo, no caso, não havia razão política fundada de exonerar o Governador Provincial de Luanda e nomear o atual Presidente de Luanda. Preferiu manter o Governador de Luanda, por causa do da sua popularidade, que tem junto dos militantes do partido, do MPLA, em Luanda, enquanto que o presidente de Luanda tem aproximação com o presidente da República. Quer dizer, o presidente procurou aqui não instituir um modelo funcional que, do ponto de vista do Estado, traria vantagem, mas um modelo de acomodação de interesses. Por um lado, uma pessoa muito próxima a ele, eventualmente, e do outro lado, é aquele que tem alguma aceitação dentro do seu próprio partido, que é o MPLA. Então, procurou acomodar esses dois interesses que hoje claramente são incompatíveis. E obviamente que isso só tem de ser resolvido acabando com os poderes do governador, os poderes executivos do governador, transformando apenas, entre aspas, num fiscal do Estado sobre os atos dos municípios, ou tirando poderes ao presidente de Luanda e mantendo essa hierarquia, a subordinação hierárquica com o governador provincial. Porque mesmo que venha um outro governador que não seja o Bento Bento e manter essa bicefalia para Luanda, ela não vai funcionar. Porque, na verdade, se eu olhar hoje para os poderes do presidente de Luanda, invade territorialmente poderes do governador provincial de Luanda. Esse tem o controle de quantos distritos? Tem muitos distritos. Quase que uma boa parte significativa de Luanda está sob seu controle, fundamentalmente o centro urbano de Luanda, né? Quem se ocuparia em organização dessa parte de Luanda? Seria o governador ou seria o presidente da Câmara? Ou seja, o presidente de Luanda? Isso não está bem clarificado. Bom, espero que no futuro não haja institucionalização de serviços de órgãos ou de qualquer coisa que seja administrativamente, com base em espírito de acomodação de pessoas. Tem de ser sempre com base aos objetivos do Estado para a materialização ou a realização de interesse geral.
A falta de prioridades para definir o desenvolvimento da província de Luanda, segundo o analista Bernardino Neto, também tem contribuído para a instabilidade da cidade.
No dia a dia, nós permanentemente olhamos que a cidade cada vez mais está a regredir naquilo que já tinha. E isto não é um sentido de olharmos para Luanda numa Luanda retrospectiva, de puxarmos a corda para trás, não. Aquilo que a sociedade nos dá. E olhando para aquilo que a sociedade nos dá, permanentemente nos falta luz, permanentemente a água nos falta, permanentemente o trânsito está mais caótico, e há ainda um outro elemento, que é o sentido da higiene da própria cidade. A cidade está suja, e nós hoje ficamos como que mais ou menos conformados de que a Luanda está limpa. Não, não está limpa. Aqui mesmo onde nós estamos, nesta marginal, olhando para ela, a estrada está completamente cheia de poeira. Mas a poeira, como é um constante do dia a dia, nós só olhamos para só damos atenção ao lixo perecível. Não. O lixo sólido que a cidade tem, as latas, as garrafas e por ali em diante, todo o conjunto destes elementos, e depois há um outro lixo que a sociedade não presta atenção. O lixo do comportamento moral dos luandenses. Este é o principal lixo. As pessoas, do ponto de vista cívico, do ponto de vista do comportamento e postura de uma cidade, nós temos um déficit muito elevado. E como é que este déficit é gerido? É gerido com atos muito físicos. E onde começam esses atos físicos? A presença dos fiscais de forma desarticulada na ligação com os cidadãos. A presença, enfim, de uma situação tão crítica, que nós, ao invés de buscarmos qualidade de vida naquilo que se pretende enquanto sociedade, e esta sociedade, para acompanhar o tão falado crescimento económico, convertermos este crescimento económico em desenvolvimento social, andamos aqui a tentar remendar a própria gestão. Não é isto. E hoje não podem trazer como justificação a falta de recursos financeiros, porque os recursos financeiros estão aí e tudo isto deve ser feito com um sentido de ousadia, mas uma ousadia no sentido de princípios de boas práticas. E essas boas práticas é o quê? Governabilidade no âmbito do diálogo, mas um diálogo institucional. Primeiro, para descodificarmos que tipo de cidade nós temos, onde cada cidadão, em vez de ser apenas objeto das políticas públicas e dos programas que são definidos pelo governo, mas que seja também um ator. E olha, a própria comunicação social, dentro daquilo que nós falávamos dos pilares do intercâmbio, ela precisa de participar. Onde é que está? Então, se este diálogo não for feito, nós vamos ter sempre uma cidade completamente sempre gerida.
Mas, Bernardino, já foram ensaiados muitos modelos a nível da governação de Luanda, vários projetos, várias terminologias do ponto de vista daquilo que é a gestão de cidades, em função também das várias figuras governativas que por cá já passaram. Chegado a este ponto, o problema de Luanda reside nos conceitos, nos modelos ou nas pessoas?
Não reside nem nos conceitos, nem nos modelos, nem nas pessoas. Existe uma lição do Dr. Lourenço Cachon, da Universidade Complutense de Madrid, é um professor de infraestruturas, que nos diz que quando nós olhamos para uma cidade, devemos situá-la nos pontos cardeais. O mesmo que acontece com o sentido da bússola, norte, sul, este e oeste, também nós devemos ter esta visibilidade para o desenvolvimento da cidade. Se nós quisermos uma sociedade devidamente estruturada, uma sociedade competitiva do ponto de vista económico, vamos dar a variante norte. Norte porque as infraestruturas já estão ali, agora o que nós temos que desenvolver é o princípio do desenvolvimento económico. Se pensarmos na via oeste, vamos ter que facilitar o sentido da organização da sociedade. A sociedade deve comparticipar. As questões da linha sul, da parte sul, têm a ver com questões de desenvolvimento, educação, saúde. Quer dizer, todo este campo já está estruturado. Agora, o amigo jornalista vem indicar-me quais dos governadores terá assumido a liderança de Luanda e dizer que no prazo de 2, 3, 5 anos eu vou apresentar este programa e dentro deste programa vou tirar como prioridade esta e aquela tarefa. Nenhum.
Lindo Bernardo Tito também é de opinião que os resultados que o MPLA obteve em Luanda nas eleições do ano passado podem influenciar na exoneração do atual governador.
Que até o ponto eu conheço pensamentos do presidente Eduardo Santos, o governador da província de Luanda está de malas feitas. E tem sido assim em outras ocasiões, que o Presidente da República, quando quer nomear, primeiro aparece em público para antecipar a justificação da medida que vai tomar e depois toma a medida. E está, mesmo nos bastidores políticos, há especulação clara de que o atual governador de Luanda poderá sobreviver, talvez, no partido, mas não sobreviverá como governador da província de Luanda. Né?
Mas o próprio governador, muito recentemente, numa atividade política, já anunciou que no próximo Congresso do MPLA já não vai se candidatar para o cargo de primeiro-secretário.
Bom, acho que é uma questão de termos um pouquinho de prudência para vermos qual vai ser agora o seu posicionamento. Mas deixa-me lhe dizer com clareza que senti da parte do atual governador de Luanda algum desânimo quando justificou com os seus pares a abstenção que Luanda teve em termos de voto, ou os votos nulos que supostamente dizem ser dos militantes do MPLA, como podiam ser militantes de outros partidos, como podia ser de várias religiões que não votam, mas por razões profissionais, eventualmente, tinha que ir para lá marcar presença e votar, porque os jovens não votam. E sabe que, para não serem vistos como aqueles que não estão do lado do Partido no Poder, como o Partido no Poder gosta que seja, então foram lá molhar o dedo e ponto final. Isso é uma análise errada. E ele dizia eu que ele justificou isso com a situação que Luanda vive, da falta de água, da falta de energia, sem escolas, sem estabelecimento hospitalares, enfim, ele explicou isso e porque ele encontrou já uma situação que seria difícil inverter em muito pouco tempo da sua própria governação.
Para o analista Bernardino Neto, o diálogo inclusivo com a sociedade deve ser uma aposta dos governantes que lideram a gestão da cidade de Luanda.
O problema está que hoje não se governa no sentido do vácuo. Hoje não se governa no sentido das emoções. Hoje nós paramos e temos que usar os instrumentos da ciência.
Lindo Bernardo Tito e Bernardino Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.